Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana, uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative, estratégias de comunicação.
Neste mês de janeiro, vamos conhecer a Inove Saúde. Trata-se de um consultório que tem como objetivo oferecer um tratamento personalizado voltado para a recuperação da autoestima e saúde oral dos seus pacientes. Possui uma equipa de médicas dentistas especializadas com formação no Brasil e em Portugal. Vamos até ao número 100 da rua António Machado Vilas Boas, em Viana do Castelo, conhecer este espaço. Esta clínica está presente no mercado vienense há 3 anos e é gerida pelas doutoras Isadora Balinha e Paloma Hermida Martins. Nesta conversa, a CEO Isadora Balinha fala-nos de como tudo começou.
A Inove Saúde surgiu de uma ideia minha, de Paloma, minha sócia. Quando a gente terminou a revalidação do nosso diploma, nós fizemos juntas no Porto, nós formamos as duas no Brasil, e precisamos fazer um mestrado integrado aqui em medicina dentária para poder revalidar a nossa atividade profissional aqui em Portugal. E nós juntas entramos no mercado do trabalho em busca de exercer nossa profissão aqui em Portugal. Nenhuma das duas queria sair daqui, apesar de que a maioria dos nossos colegas fazem a revalidação para irem para outros países da União Europeia. E nós queríamos ficar aqui. E nós queríamos exercer o trabalho do nosso jeito, assim, quando você vai trabalhar numa clínica de outra pessoa, você acaba tendo que se submeter ao que o colega já prega, material, técnicas, obviamente, do colega. E a gente queria exercer do nosso jeito, da forma que a gente achava mais adequada. E aí a gente surgiu a ideia de abrir uma clínica nós duas juntas. E Viana do Castelo foi escolhida por quê? Porque Paloma, ela vive no Porto, eu vivo aqui em Viana, e os pais, a mãe de Paloma vive na Galícia, Paloma é espanhola de origem, e nós pensamos, não, vamos abrir em Viana porque é uma cidade menor, é onde eu consigo dar um suporte maior mais tempo e tal, e Paloma não se importava também de fazer esses pequenos deslocamentos. Então Viana foi escolhida porque é uma cidade que eu tenho mais tempo cá, né, conheço minha família, a família do meu esposo é daqui, e aí eu tenho mais uma ligação à Viana do Castelo. Então, há 3 anos atrás, a gente começou a tratar das documentações, dos papéis, e resolvemos abrir a Inove Saúde com serviços de medicina dentária em todas as especialidades, tanto da estética até a cirúrgica, a implantodontia, para atender melhor as pessoas aqui da região.
A abertura na cidade de Viana do Castelo foi também ponderada por avaliação do mercado, bem como o local que se situa na zona da Abelheira.
No Porto, de qualquer sorte, é uma cidade maior, né, e tinha mais dentistas por metro quadrado. Isso a gente consegue ver essa quantidade de dentistas por localização até no site da Ordem. Eles disponibilizam esses dados. E Viana do Castelo é uma cidade menor. Normalmente, quanto mais afastado dos grandes polos, Porto e Lisboa, mais existe a necessidade de medicina dentária.
E o local escolhido? E esse local foi escolhido exatamente por quê? Porque
facilidade de acesso.
Está longe do centro da cidade, né?
Mas tinha facilidade de acesso, tem estacionamento na rua, é um lugar bem frequentado, as pessoas da pastelaria, era um lugar que a gente conseguia, era um espaço que estava completamente do zero, a gente conseguia construir a clínica com as divisões, exatamente dos espaços que a gente precisava. E assim, no centro da cidade em si, a questão do estacionamento é um nó crítico para qualquer empresa. Né? Então, a gente afastar um bocado do centro, facilitar o acesso dos nossos pacientes, foi o ponto decisivo pela localização ali na Abelheira.
Quisemos conhecer os serviços que são praticados na Inove Saúde. A doutora Isadora fala-nos dos inúmeros serviços que prestam, nomeadamente na área infantil.
Nós fazemos todas as partes da medicina dentária na Inove. Algumas especialidades não são feitas por mim nem por Paloma, que exigem especializações maiores, por exemplo, como ortodontia, colocação de aparelhos. Às vezes a gente necessita fazer algumas cirurgias maiores, também tem um colega que faz as cirurgias maiores, mas 90% dos procedimentos são feitos por mim e pela doutora Paloma. Nós fazemos desde a área de estética, de botox, preenchimento, microagulhamento com PDRN, aplicador de bioestimuladores de colágeno, até a parte de implantodologia, periodontologia, próteses dentárias. A gente consegue resolver tudo nessa área que o paciente precise lá na nossa própria clínica.
E tem também uma área para infantil, para
Sim,
as crianças.
Eu não sou odontopediatra de especialização, né, mas por dedicação e afinidade e por gosto, sim, já fiz vários aperfeiçoamentos na área de odontopediatria e, assim, atendemos criança a partir do nascimento dos primeiros dentes, que é quando se deve marcar a primeira consulta com odontopediatria, né? E, inclusive, pacientes com necessidades especiais, porque...
Essa área da pediatria é muito específica, não é?
Sim.
O tratamento dos dentes não é bem a mesma coisa que tratar um adulto.
Não tem nada a ver. O próprio dente, ele é diferente em si. A composição do dente, a anatomia do dente, e o que é mais difícil na odontopediatria é a questão do condicionamento, é aquela ligação que a gente precisa ter com as crianças, de afinidade. Né?
Convencê-las a sentarem-se lá.
Exatamente. E normalmente esse passo tem que ser um prazer para a criança. Eu não atendo ninguém forçando, ninguém chorando, ninguém gritando, porque aquilo que é feito hoje vai refletir no resto da vida toda daquela pessoa. Às vezes a gente recebe adultos com traumas que eles não conseguem nem saber qual é a origem do trauma, mas com certeza foi algum dentista que lá atrás fez uma extração que doeu, fez um procedimento à força, e a gente faz de tudo para que esse momento seja o mais lúdico possível, mais prazeroso, e que a criança goste de ir na clínica. Acredite que eu recebo visita de criança que não está indo para consulta. Só passou lá para me dar um beijo, para me dar um abraço, porque tem saudade, e eu brinco muito com eles, que a gente tem uma gavetinha mágica das crianças que chegam lá e portam-se bem, a gente vai na gaveta mágica. O que eu recebo de criança que quer ir lá só na gaveta, e eu brinco muito com os pais, essas crianças que não têm presente em casa, coitados, chegam aqui e dá até pena. Obviamente é um brinquedinho simples, mas é aquele carinho, aquela coisa que eles se sentem em casa. Eu coloco na televisão os desenhos que eles querem assistir, eu já sei o que, é que eles gostam, canto, danço, o que for preciso para eles gostarem de ir ter comigo. Normalmente, o primeiro contato, obviamente, deles tem mais medo, você nota na criança, no comportamento, no, na timidez, que elas entram de uma forma e elas saem de outra, elas saem me abraçando, me beijando, e isso que torna a profissão prazerosa muitas vezes.
O medo das crianças e o dos adultos podem ter origem e justificação com a ideia de dor que pode acontecer com a ida ao dentista. Isso é o justificável. A nossa convidada diz-nos que a medicina dentária evoluiu de tal forma que atualmente é minimizada ao máximo. As situações dolorosas são ínfimas nos dias de hoje.
Evoluiu de tal forma que as situações dolorosas são ínfimas. Eu não posso lhe dizer que não existe, pode existir em pequenas situações. Por exemplo, um paciente que ele já chega com um grau de dor muito grande, a gente consegue minimizar aquela dor, mas em algumas situações... Mas são situações mesmo muito pontuais. Hoje as desvitalizações, temos anestesias e pré-anestésicos que a gente utiliza, tudo que a gente pode fazer para aquela situação ali ser o menos complicada possível para o paciente. 99,9% ele pode até entrar saindo, sentindo algum incômodo, mas ele vai sair sem dor.
Que cliente procura a Inove Saúde? 30% de público infantil, 70% de adultos, muitos residentes fora do país, estrangeiros e brasileiros, diz-nos a doutora Isadora.
Olha, hoje em dia deve estar em cerca assim, de 30% é o público infantil, mais ou menos, e 70% é o público adulto. A gente atende muito paciente de fora, né, de Portugal, pacientes que agendam, que moram na França, na Suíça. Eu até pergunto de onde veio, muitos dizem assim, eu conheci pelo Google, alguma coisa do gênero, alguém
me indicou,
ocasionais. Então, assim, agosto é um mês muito forte de pacientes estrangeiros, atendemos muito brasileiro, né? É um prazer muito grande poder atender meus contemporâneos, e eu entendo eles, quando a gente muda de país, qualquer coisa que a gente consiga ter uma certa afinidade com as nossas raízes, a gente acaba procurando, né?
E também há a tendência deles procurarem pessoas da sua terra, não é?
É natural, acho que sim, qualquer lugar do mundo é natural. E tem chegado cada vez mais portugueses, o que me deixa extremamente feliz, porque são pessoas que vão dando a oportunidade de conhecer um dentista que é de fora, que tem outra maneira de lidar e não estão fechados àquela situação de só quero português e não sou atendido por outra nacionalidade.
Que serviços são mais ministrados na Inove Saúde? A estética de sorriso é muito procurada pelo português, bem como a correção dos dentes e a periodontologia, saúde da gengiva e osso.
Olha, muita parte de estética de sorriso, muita gente tem procurado e cada vez mais o português tem procurado a nossa clínica para melhorar o sorriso com essa queixa.
Está muito massificada a utilização, por exemplo, dos aparelhos, não é?
Exatamente, corrigir a posição dos dentes, fazer algumas facetas, a parte de cerâmicas, tornar o sorriso mais harmonioso, né? Mas ainda acontece muito assim, minha especialidade mesmo é a periodontologia, que é o quê? É a especialidade da gengiva e osso, do que segura o dente. Eu brinco muito com o paciente que o nosso dente é como uma árvore. Tem o que a gente não vê, que é a raiz e a terra que está lá dentro, e é disso que eu cuido. O que a gente não vê, né? Porque infelizmente há uma doença chamada piorreia, que é a doença periodontal, ainda comete muito a população, é a doença crônica mais prevalente no mundo. E a minha especialidade é fazer com que os pacientes não percam seus dentes. Porque muitas vezes quando a gente deixa a doença avançar, já não tem muito o que fazer e aí perdem. Aí as pessoas dizem, coloca um implante. Mas a mesma doença que dá no dente pode dar no implante. Então a gente também tem que ter esse cuidado.
Mas não há uma maior preocupação com a estética em detrimento da saúde propriamente do dente?
Não. As pessoas, até quem chega procurando estética, a gente coloca na balança o que é que ele precisa resolver antes, que é realmente necessário antes da estética. E obviamente existem situações, às vezes o paciente chega e tem um procedimento de saúde para fazer e com a queixa assim, mas eu vou casar sábado. Óbvio que a gente vai resolver aquela situação pontual do sorriso para o casamento no sábado, mas naquela condicionante do paciente resolver a base do problema, né? Tem situações que dá, tem outras que não.
Quais os conselhos que são importantes para os pacientes, nomeadamente quanto a idas ao dentista? A nossa interlocutora diz-nos que depende de cada pessoa, sendo contra colocar pessoas em caixinhas.
Eu sou contra a gente colocar as pessoas em caixinhas. Você vai de 6 em 6 meses, você vai de uma vez no ano, como fixo.
Mas há dentistas que fazem isso.
Eu sou contra. Eu sou no sentido de que isso precisa ser individualizado. Existem pacientes que, se forem uma vez por ano, está excelente. Porque são pacientes que não têm um risco de cárie muito grande, têm uma alimentação mais natural, não tem nenhuma doença sistêmica, ou seja, não é diabético, não é fumador, não utiliza o álcool. São pacientes que a gengiva é saudável, são pacientes que a gente pode soltar um pouquinho a corda, eu brinco assim. Já outros que a gente precisa puxar a corda e chega que tem que estar lá a cada 3 meses. Ou 2 meses. Então, normalmente, na primeira consulta, a gente define esses padrões. Olha, eu preciso que você venha de 3 em 3 meses, ou que você venha uma vez no ano.
Tem outros hábitos esse tipo de cliente?
Exato, porque às vezes, por exemplo, se o paciente é fumador e diabético, ele tem um risco muito grande de desenvolvimento da doença periodontal. E qual é o problema da doença periodontal? Ela não é uma doença que é restrita à boca, como algumas pessoas pensam. Ah, é na boca. Eu costumo brincar muito com os pacientes. Se sua unha sangrasse todos os dias, você já teria o médico desesperadamente, com certeza. Por que a gengiva não? Qual é a diferença? Não é nenhuma. É porque a unha você está vendo e a gengiva só você vê ali só quando lava os dentes. Mas para o nosso organismo é a mesma coisa, é um processo inflamatório igual. E se a inflamação for na boca toda, porque às vezes é localizada, mas se ela for na boca toda com a gengiva inflamada, é como se a palma da sua mão tivesse toda ferida em relação à área, que eu quero dizer.
E pode valer a perda dos dentes, né?
E se fosse só a perda dos dentes, só entre aspas, mas não, é comprovado cientificamente que aumenta a glicemia, ou seja, aumenta o risco de diabetes, é comprovado o aumento do risco de acidente vascular cerebral, aí várias outras doenças crônicas, sistêmicas, que têm a inflamação como base, né? Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, como é que uma doença na boca vai dar um acidente vascular cerebral? Aí eu brinco assim, olha, quando alguém morre lá que tinha um trombo, os médicos colocam o trombo no microscópio, o que é que está lá naquele trombo? Bactérias da boca. Então, se sabe que as bactérias da cavidade oral, elas são capazes de penetrar no nosso sangue, né, vamos dizer assim, de forma mais simplória, e contaminar outras regiões do nosso corpo. Por exemplo, as pneumonias em hospital. Existe uma vertente muito forte hoje da odontologia, da medicina dentária hospitalar. Por quê? Porque se sabe que as pessoas internadas, muitas, elas não morrem da doença que fez ela entrar. Morrem de pneumonia. E vão ver por que elas morreram de pneumonia. Pegaram pneumonia no hospital, normalmente internadas. O cuidado de higiene oral cai muito, né? As pessoas, às vezes, acamadas em UTI, elas não conseguem lavar os dentes. E se o hospital não tiver um protocolo rígido de higiene oral, elas normalmente, por aspiração, elas desenvolvem pneumonia. Uma pneumonia chamada nosocomial, e elas vêm a falecer disso. Então, a vertente também tem aumentado nesse sentido. A gente tem que lembrar que a saúde da boca, ela interfere no corpo todo. A boca não é isolada do nosso corpo.
E quais os conselhos e cuidados com os dentes que devemos ter no dia a dia?
Olha, lavar os dentes no mínimo 2 vezes ao dia com pasta com flúor. As pessoas que conseguirem lavar após o almoço também é excepcional, obviamente. Tem que ter o cuidado de verificar que essa pasta tem mais de 1000 ppm de flúor. É uma informação muito básica que tem nos ingredientes da pasta, principalmente das de crianças. Existem ainda algumas pastas no mercado sem flúor. Essas pastas, elas não têm comprovação científica nenhuma de proteção dos dentes da gente contra a cárie. Então, verificar a quantidade de flúor, número de escovações por dia, demorar a lavar os dentes, pelo menos 2 minutos a lavar os dentes. Lembrar que nossos dentes precisam ser limpos entre eles, e para isso existem várias técnicas. Ou o fio dentário, ou os escovilhões, a depender do paciente, se ele usa uma prótese dentária, um irrigador oral, isso aí pode ser individualizado, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa escovar os dentes, escovar a língua e limpar entre os dentes. E cuidado com a alimentação, porque não existe cárie sem açúcar. Né? Então, se a gente come muito processado, muitas bolachas, muitos doces, gomas, a gente vai ter cárie independente da idade.
3 anos depois da abertura da Inove Saúde, qual o feedback que tem chegado e que balanço faz destes 3 anos de atividade? A doutora Isadora diz-nos que, para além da satisfação do cliente, está a recomendação da clínica que ele faz a outros utentes.
É um feedback muito positivo, né? Eu tenho tido cada vez mais pacientes lá na Inove que chegam porque foram indicados por outros pacientes, o que deixa a gente muito satisfeito e mostra que a gente está indo no caminho certo. Né? Porque a melhor propaganda é aquela do boca a boca. Uhum. Não é? A gente ouve que o paciente, ele ficou satisfeito e indicou para o outro paciente. Então, assim, Tem sido completamente positivo e tem nos deixado felizes o retorno que a gente tem tido no nosso dia a dia lá na clínica.
Analisamos também o panorama da saúde oral em Portugal e um pouco pela Europa, começando por constatar que 6 em cada 10 portugueses têm falta de dentes, além do desconhecimento, entre outros, do acesso aos cuidados de saúde oral. A problemática passa por muitas vertentes e variáveis, nomeadamente com o papel da escola e também com o custo que em alguns tratamentos é elevado.
Eu tenho mestrado em saúde pública lá no Brasil, e o que a gente pode observar em relação à realidade é que o governo que precisa agir para modificar esse panorama. Por quê? O governo faz algumas coisas pontuais que são interessantes, que é o cheque dentista. Inclusive, a gente aceita o cheque dentista lá na clínica, né? Uhum. Para ações pontuais em crianças, em gestantes e algumas outras situações de suspeita de lesões de câncer de boca. E existe também o cheque idoso, que pontualmente algum médico de família disponibiliza para as pessoas. Mas são ações pontuais que, de forma coletiva, o impacto não é tão grande. Né? O governo precisa pensar um pouquinho mais na base. Seria importante voltar às ações de higienização oral nas escolas, para a gente ter uma mudança na perspectiva, na qualidade, na educação, nos hábitos mesmo dessas crianças a longo prazo. Daqui a gente só vai ver alterações daqui em 20, 30 anos, não é? E melhorar o acesso. O governo tem feito consultórios de medicina dentária em algumas unidades de saúde espalhadas pelo país. Só que são situações ainda muito pontuais, então é um processo que está engatinhando, vamos dizer assim. Talvez daqui a 20 anos a gente veja alguma melhoria nessa perspectiva. Mas, considerando o custo da medicina dentária privada E a questão financeira do português médio ainda é um custo alto e elevado para a população. Então, não é um problema que se vai ser resolvido de um dia para o outro. Né? Como nós conversamos, a questão assim, a França, outros países, eles têm programas de um acesso um pouco maior à medicina dentária, com aquela questão dos reembolsos e tal. Mas
e até da gratuidade, como acontece no caso da Alemanha. O caso da Noruega, que tem o acesso público a mais de 90%,
pois é,
de forma gratuita. Atenção, de forma gratuita, porque há acesso público, não é propriamente acesso gratuito. Mas no caso da Noruega é, um caso à parte, na Europa, é de acesso gratuito. E depois há outros países como a Alemanha que, por exemplo, até aos 23 anos as consultas são gratuitas. Porque, a doutora Isadora pode comprovar isso, continuam a ser caros os tratamentos dentários.
Sim. São, assim, eu costumo dizer aos pacientes, aquele paciente que precisa de um check-up de manutenção, ele não vai gastar muito. É uma consulta que ele vai fazer que ele gasta muito mais em coisas supérfluas, vamos dizer assim. Mas aquele paciente que já chegou em um estágio, que ele vai precisar de uma reabilitação, sim, são custos mais altos. Não vamos tapar o sol com a peneira. São custos mais elevados, né? E voltando à realidade pública, assim, eu venho de um país em que a saúde pública odontológica hoje em dia está muito forte. Nós temos a gratuidade muito grande de serviços públicos. Obviamente que isso ainda não mudou o panorama a nível nacional como um todo, porque o Brasil é um continente, não é? É enorme, e por mais que tenha o serviço, mas assim, as pessoas, elas têm um acesso mais fácil ao serviço público de medicina dentária para próteses e vários tratamentos do que existem em qualquer país aqui da Europa, né? E a questão cultural. A gente, na escola no Brasil, mesmo na escola pública, faz parte praticamente do material escolar, escova de dente e pasta. E aqui eu sinto uma dificuldade muito grande nas escolas aceitarem essas mudanças, porque após o Covid, piorou. O Covid foi utilizado para parar de escovação das escolas que ainda faziam, pela questão de contaminação, aquela época que a gente não sabia nem como é que o Covid se passava ainda direito, mas o hábito não retornou. O Covid foi embora, entre aspas, e o hábito não retornou. Então, são coisas pequenas que a gente pode ir fazendo aos poucos para tentar ver o resultado a longo prazo.
E como será o futuro desta clínica? Acolhimento e apoio, e no futuro um espaço maior, são desígnios para concretizar no futuro.
Eu espero que as pessoas busquem mais o atendimento conosco, né, e que possam conhecer nossos serviços, conhecer nosso atendimento, ver que nós podemos ser um pouco diferenciados no sentido de acolhimento e apoio que a gente dá aos nossos pacientes de uma forma geral. Quem sabe amanhã ou depois ir para um espaço maior, com mais consultórios, e que a gente consiga crescer ainda mais aqui na cidade.
Para o final, fica a escolha musical da responsável da Inov Saúde.
Ah, eu escolhi os Kalema porque eu sou apaixonada pelas músicas deles, eu sou uma super fã. E essa música que vai tocar, Abraços, especificamente, é uma música que fala muito sobre mim. Sobre a necessidade da gente cuidar do outro e dar atenção ao outro e sermos mais humanos.
Vou na multidão, rostos que atropelam meu dia. O meu sorriso vai em contramão. Hoje escolho dar aquilo que me faz feliz. Agora apresento o meu novo emprego. Hoje eu vim de abraços nesta rua, e em troca eu quero o teu sorriso. Só pro teu dia melhorar, será que vais negar? Hoje eu vim de abraços nesta rua, e em troca eu só quero o teu sorriso. Só pro teu dia melhorar, melhorar.
Mesmo caminho, um outro olhar, os mesmos passos, mesmo lugar. Já não estou só em contramão. Tanto corri, tanto andei, estive perdido e agora eu sei o que é estar sozinho numa multidão. Hoje escolho dar aquilo que me faz feliz. Agora apresento o meu novo emprego. Hoje eu vendo abraços nesta rua. Em troca eu quero o teu sorriso. Só pro teu dia melhorar. Será que vais negar? Hoje eu vendo abraços nesta rua.
Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho.
Mais Viana.
Mais Viana, uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative, estratégias de comunicação.